Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Crianças jogadas nas ruas, lutando pra sobreviver. Aqui na cidade obscura, a lei é matar ou morrer. Já sabem o que lhes espera, seus sonhos a vida levou. Já sabem o que lhes espera, esse mundo de ódio e de dor. Não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. Na solidão a vida é dura, vem sobreviver. Não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. Na solidão a vida é dura, saberá você. Não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. Na solidão a vida é dura, vem sobreviver. Não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. Na solidão a vida é dura, saberá você.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui novamente a nossa conexão aqui Rio-São Paulo. Tem uma banda aqui na estrada. Galera tá aqui. Vamos se apresentar aí? Se apresenta aí pra galera que tá aí ouvindo a gente.
Fala galera, aqui quem tá falando é Humberto Alonso, eu sou o vocalista da banda.
Fala aí, Luiz Lessa, baterista.
Fala, aqui é o Yuri Homem, tecladista.
Sou Felipe Butanta, baixo.
Sou Vitor Mansu, guitarra.
Galera do Rio, né? Eles falaram agora há pouco que tem um cara de São Paulo aqui, não dá briga essa história, essa rixinha. Vamos desmistificar isso aqui, ó.
Na verdade,
o apelido dele é Butanta.
O apelido dele, na verdade, você pode ver que ele falou que é o Felipe Butanta, até por isso,
né? Butantan.
Na verdade, é Butantan. Quando ele foi pro Rio, a gente apelidou ele de Butanta.
Até o nome dele é Butanta, o apelido é Felipe.
Aí, pô, aí o cara de São Paulo foi pra lá, pô, molequinho, né? Novinho.
12 anos. Desde 12 anos, tô lá, não tem jeito aí.
Aí acabou Butanta. Ficando. A galera começou a chamar ele de Butanta, Butanta ficou.
Não, essa coisa da rixinha não tem nada a ver, eu adoro as cariocas. Bom, mas vamos parar com esse papo furado aqui, vamos falar então do primeiro CD de vocês, né? O Direito de Sonhar. Então eu queria que vocês contassem mais ou menos, conta aí, como é que foi essa história, como é que vocês começaram, como é que vocês se uniram aqui, a galera no, na estrada?
Cara, a gente começou em 2003, tipo, eu queria formar uma banda, assim, de rock e aproveitei a oportunidade, assim, de estar com meus amigos, assim, todo mundo era do mesmo colégio e o Tata tocava um pouquinho de violão, o Yuri tocava piano, Humberto, a gente descobriu que ele cantava pra galera e o Luiz tocava percussão na época. Aí a gente resolveu formar a banda. No início a gente foi levando meio que na... aquela de tocar em chopada, a gente tocou em tudo quanto é canto, né?
No começo era mais como hobby mesmo, assim. Depois a gente foi começando a ver que a parada podia ficar mais séria, e que ele começou a levar mais sério, foi se formando, assim.
A gente começou a compor também, aí começamos a ver que tinha um lado.
A música que puxou a galera, a música que chamou a galera, falou assim, ah, o nosso de vocês é ficar por aqui. Essa não, aí. Foi aperfeiçoando, né? Aí começou a vir as músicas, começou a ter as ideias de criar as composições.
Foi criando
lá. Aí depois vem a evolução, vem demo, pra vender show, pra correr atrás de show de herói. Depois vem, pô, por que não o nosso CD? Foi aí que começou a... vamos juntar o que a gente tem de música e fazer em cima de um projeto só.
Exatamente.
É louco isso aí, né? Assim, toda banda meio que começa assim, né? Pô, a galera se conhece, um gosta de fazer o som, pô, vamos chamar o cara ali, tem jeito pra tocar uma coisa, e assim vai se formando. Como é que é esse salto, assim, tipo, de fazer os covers, né? Toda banda que começa, as bandinhas. Fala bandinha porque não é. A galera curte fazer um som, mas toca todas aquelas influências, né? Pô, pega aquele som que você gosta, vamos tocar esses caras aqui, vamos tocar um Raul, vamos tocar, sei lá, um Nirvana.
Raul.
Vamos tocar alguma coisa assim. E é, até vocês chegarem nesse ponto assim, não, cara, vamos começar a falar, porra, disso aqui, eu gosto do meu, de, é. vamos falar, vamos mandar essa mensagem aqui pra galera, isso que é louco, essa transição do...
Na verdade, né? A gente tem noção, a gente sempre teve noção de que, pô, pra começar não tem como, a gente tem que sempre começar a tocar nos covers e tal, mas a gente aos poucos vai incluindo as músicas no repertório da banda, nos shows, é, inclusive nos shows a gente costuma tocar algumas músicas da banda também. Nos shows que a gente tem feito ultimamente. Hoje em dia até mais, né? Lógico, mas.
Tinha duas, duas, três.
Mas a gente sempre teve o pensamento de estar sempre querendo mostrar nosso trabalho, sabe? Quando a gente começou a compor, a gente já tinha esse pensamento, não, vou começar a mostrar um pouquinho, vamos jogar uma musiquinha ali no repertório. Sabe? Então a gente sempre teve essa cabeça de, pô, vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho, nem que seja, sabe, agora no começo, mas pra depois ir evoluindo. É sempre assim, não tem jeito, mas...
Começamos gravando aquelas demos.
É, sempre
aquela
teve
demo,
isso,
né,
sabe?
Que você vai...
Então a gente sempre teve esse pensamento de estar podendo, vamos lá, correr atrás com o trabalho. Porque a gente sempre... A gente sabe que pra hoje em dia não tem como você conseguir viver da música com cover, sabe? São poucas as bandas que conseguem, assim, viver da música, assim. A gente tem noção de que pra gente conseguir alguma coisa hoje no mercado, a gente tem que estar com o nosso trabalho autoral, então a gente tá sempre compondo e pensando nisso, assim, seguindo, a gente seguindo uma carreira, sabe?
A gente acredita muito também nesse nosso trabalho, né? Assim, a gente. É o som que a gente curte, é esse que tá no CD.
A gente mescla as ideias de todos, assim, todos participam, então é mais legal.
A estrada, cara, foi tipo assim, uma junção de ideias. Acho que cada um aprendeu como eu aprendi com o Tanto, como o Yuri aprendeu com o Bert, tipo assim, a curtir o rock. O que era o rock pra gente? Cada um tinha uma ideia de tipo assim, o Vitor gostava do estilo do rock, o Yuri gostava do outro, o Betão. E um foi aprendendo com o outro e foi assimilando, foi moldando a banda, entendeu? Um curtiu, eu aprendi a gostar pelo John com o Betão, aprendi a gostar de Red Hot com o Vitor. Como o Yuri também, rolou uma transição meio assim na banda, um molde, sabe? Até chegar ao nosso trabalho.
É até legal a gente comentar, pode falar até a do...
Teve um empurrão forte também, que a gente... Até pra gente acreditar mais ainda no nosso trabalho, que teve uma promoção de uma rádio, que a gente concorria a uma moto Yamaha Fazer. E você tinha que mandar um jingle pra rádio. É. E a gente falou, pô, a gente tava com uma demo na época, da música Até Direito de Sonhar, que é título do CD, e fizemos assim, um jingle... Com as palavras-chave que tinham no site lá.
A gente usou a letra, a gente usou o arranjo da música. Usamos o arranjo da música e botamos a letra em cima de uma música já nossa.
E então, a gente ganhou.
E a gente ganhou.
Esperava isso.
Foi até na.
Será que isso é real mesmo? A gente chegou na hora assistindo. E ganhamos.
Quem que ficou com a motoca?
A gente investiu na banda.
Investiu direto.
Foi o capital mesmo, inicial mesmo. Foi o dinheiro que entrou e a gente já botou.
Foi o dinheiro que entrou até...
A gente botou foi isso.
Eu acho que foi o ponto de partida da banda realmente.
O CD até veio mais daí, desse dinheiro. A gente começou a ter essa ideia de gravar um CD nosso com dinheiro que partiu até dessa moto. Assim, a gente começou com a ideia...
A gente começou a formar uma equipe.
Porque é um material caro de se fazer hoje em dia, né? Um material bom pra ficar bom de verdade, sem se gastar o dinheiro. Então a gente até investiu um pouco nesse lado também.
É, fazer um CD, fazer um disco hoje com a tecnologia não é uma coisa impossível, mas fazer com qualidade.
Com qualidade é difícil.
Pra... Então, ó, vamos de Direito de Sonhar, então?
Vamos nessa.
Pra
claro.
Gente, vamos escutar isso aí?
Vamos lá.
Som pra viagem. Viagem.
Num futuro tão distante.
Bom, então de manhã eu fiz aqui uma audição, né, do CD de vocês, lógico, né? E eu, pô, logo de assim, comecei a escutar a primeira, a segunda, pô, senti uma influência bem do Pearl Jam. É verdade isso?
É, isso aí. E até, inclusive, eu tenho, assim, Humberto, eu tenho uma... É uma parada pessoal, né? Que é o cara que eu tenho, que eu me... Porra, me influencia muito, o Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam. Então eu tendo a puxar um pouco o lado dele, assim. Então a gente tem bastante influência deles, com certeza.
Direito de Sonhar, então.
Direito de Sonhar, que até a primeira música tem muita coisa de Pearl Jam, de arranjo, de melodia. Então acho que isso dá pra se ver bastante no CD, sabe? A gente também tem algumas influências de Red Hot, algumas coisas... E algumas coisas assim, se você passa a parar pra ver, tem bastante, assim. A gente busca sempre alguma coisa.
Conta aí, como é que é o cenário lá no Rio de Janeiro pra, assim, uma banda que tá começando, assim, vocês vieram divulgar aqui em São Paulo também. Conta como é que é o trabalho de vocês lá no, na cidade de vocês.
Lá no Rio, cara, a gente faz um trabalho muito forte de... A gente tem o nosso site, que a gente faz um trabalho muito forte de divulgação lá. Tipo, aí não engloba só o Rio, né, mas... No Rio a gente faz muito show e tal, assim, Niterói, que é lá nosso gueto, a gente, pô, já tocou em tudo quanto é canto lá. E no Rio a gente costuma tocar também, mas São Paulo a gente vê que tem uma grande abertura, assim, pra banda de rock.
Entendi.
O espaço, a gente sabe, a gente tem uma noção, assim, o espaço no Rio de Janeiro pra banda independente é um espaço bom, sabe? Mas não é um espaço suficiente pra poder, sabe? Ele tem limitações, ele é um espaço bom, sabe, no Rio, mas... A gente tem noção de que pra...
Tem que ter os dois também.
Tem que ter,
São Paulo
e
Rio é o básico.
São Paulo
e Rio.
Porque São Paulo é o que vai abrir com certeza as portas maiores pra gente, assim. A gente tá fazendo bastante shows no Rio e tal, mas a gente sabe que pra gente conseguir uma parada além do que a gente já conseguiu até agora, a gente tem que vir pra São Paulo. Então, eu acho que é um mercado bom, mas é um mercado limitado, sabe? É um mercado que precisa ainda evoluir mais em relacionado a São Paulo. Mas é um mercado ótimo, sabe? Tem mais... Não tem tantos lugares pra tocar quanto São Paulo.
É, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser escutar um rock and roll lá no Rio, tô lá no Rio, onde que eu vou?
É, entendeu? Alguns não são tantos lugares.
Cara, o Rio é meio modinho, entendeu? Hoje em dia a galera tá mais pro lado do reggae, outro dia tá mais pro lado do rock. Você tem que ir nas casas certas pra curtir o rock. A gente, tipo assim, a gente é do Rio, mas a gente é de Niterói. Nossa banda, cara, quando a gente começou a tocar rock and roll mesmo nas casas, foi meio que um susto de primeira. A galera meio que isso? Porque...
Que repertório é esse?
Que repertório é esse? Aí mesmo foi começar e... Mas por que não? Meio que não por que não, e nem que foi gostando, eu fui pedindo mais rock. Hoje em dia, graças a Deus, no nosso repertório, a gente meio que limou os modismos do nosso repertório. É puro rock and roll e nas nossas músicas. Pô, graças a Deus a galera
bem
tá
autoral.
Lá, tá gostando, pedindo... Bastante. Os beats que rolam no show é música nossa, isso, pô, pra gente é essencial.
Conta alguma história aqui da música de vocês aqui. Conta alguma aqui da composição, assim, qual que foi a... O que, que vocês quiseram falar com alguma dessas músicas aqui, meu? Escolhe uma aí pra gente falar.
Vou falar da 11, então. Essa música foi uma música que, na verdade, na época que a gente foi fazer o CD, a gente tinha um repertório de músicas que eram pra ser selecionadas algumas pra entrar. No caso, seriam 11 músicas que iam entrar. 11, 12, porque tem faixa remix, são 13 no CD. Então a gente tiveram algumas músicas que não foram selecionadas assim na época pra entrar e tal. E a gente tava precisando compor mais. A gente compôs algumas músicas e tal. E essa música, 11, que é do outro lado,
entrou
no caso,
45.
Entrou os 45 do segundo tempo, que foi uma música que a gente fez assim de última hora. Na última semana de gravação tem que entrar alguma, tem que
ela
entrar
tá,
e foi alto.
Vê que ela é bem crua, assim.
Você pode ver que a gente fez uma versão dela que é só voz, guitarra e teclado. No caso, seriam algumas.
Melotron.
Melotron. A gente usou até o Melotron, que é uma parada antiguana, sabe? Sim, bastante. E então a gente teve essa ideia, sabe? Então ela entrou os 45 segundos do tempo quando o Christian, que é o nosso produtor, Christian Onhas.
Que até tá na faixa 10 também, Toda Razão.
Tem uma música que é até dele, que é a faixa 10, que é a faixa Toda Razão, que é a música dele. É a única que não é nossa no CD. No caso, de autoria nossa, é a música dele. Então, ele teve essa ideia, não, porra, essa música é boa, vamos botar ela de uma maneira mais assim, só voz, violão, uma parada diferente. Porque o nosso CD, se você for reparar, ele tem uma mescla de... A gente misturou acústico com banda, sabe? A gente usou algumas músicas, a gente fez acústicas, outras músicas com banda Vera, e tem essa música que é a única que é uma música meio só extra, sabe? Ela entrou de voz, guitarra e teclado. Foi mais ou menos assim, às 45 do segundo tempo. Mas é uma música que eu particularmente gosto muito dela. É uma música que tem uma letra bastante forte assim, e o refrão também. E é uma música que tem um significado muito bom, assim. A gente está até fazendo... Estamos pensando em fazer uma versão dela agora. Estamos pensando, a gente está fazendo uma versão dela com banda também, para poder estar tocando para a galera. Então a gente... Pô, é uma música que é muito forte, assim.
Vamos ouvir essa, então?
Pode ser.
Do outro lado?
Pode ser.
Então, Na Estrada, do Outro Lado.
Som para viagem. Viagem.
Lágrimas que derramei, de saudades de tudo e de todos que deixei. Difícil é partir assim sem despedir. Agora tento sorrir por coisas que vivi, que passaram por mim a me fortalecer, deixando à tona um caminho sem fim. Só Deus sabe quando vou parar pelo que fiz. Tenho que abrir os olhos onde eu possa enxergar o caminho. Já não tenho mais escolha, faço parte do outro lado e não posso mais negar o meu lugar.
Tem a música do... A faixa 5 do CD, Destino. É uma música que teve, assim, uma... Sabe? Foi uma mudança da banda, sabe? Teve, ela tem esse significado pra gente, que foi uma época de transição que a gente teve de...
Banda, né?
É, fala bastante, bastante coisas da banda, porque, na verdade, nós passamos por alguns problemas, assim, sim, internos da banda, que...
Perdemos
um batera, aí trocamos ele que tocava percussão, foi, pô, foi pra bateria, entendeu? Então, passou por cirurgia também, sabe? Então a gente passou umas paradas aí, ficamos um tempo assim, parados, assim, por causa disso. Ele, que é o teclado Yuri, sofreu um acidente também, sabe? Teve que fazer uma cirurgia também, ficou um tempo parado. Então a letra dela e o significado dessa música pra gente foi exatamente uma mudança, assim, de uma transição que a gente teve da época difícil, assim, de recuperação da banda, que foi uma perda que a gente teve no batera, que ele teve que sair e tal. A gente, pô, ficou desesperado atrás de outro batera. Foi numa época que a gente não podia ter perdido, assim, esse tempo. E então foi uma faixa, foi uma época de transição
que a gente foi com vontade, você mostra bem à vontade, assim,
então,
nessa música.
Se você reparar na letra dela, até o refrão mesmo, se você reparar assim a letra e tudo, você vai ver que ela tem um sentido bastante forte, assim, de pra mostrar, pô, mostrar confiança, mostrar que a gente não pode desistir nunca, sabe? Então, é, acho que significado bastante forte dessa música.
Como é que a galera acha vocês na internet? Quem meu, curtiu o som aqui, tá escutando o programa, quer conhecer melhor ou Na Estrada, como é que faz?
Só entrar no site www.bandanastrada.com.br. O Na Estrada é N-A-S, sem o E. É Na Estrada. Que às vezes a pessoa tá escutando e
lá confunde. Tem comunidade do Orkut, tem link pra Fotolog, MySpace, tem vídeo, negócio de vídeo lá do YouTube, show ao vivo nosso lá. Tem o clipe também.
Tudo lá tem direito.
Tudo, já. Tem o profile da galera também da banda que tem Orkut aí, que tudo.
Vamos sair aí com qual, Mel? Pra...
Trabalho.
Música de trabalho.
Qual que é a de trabalho?
Distante.
Tão distante?
Faixa 2.
Ela tem até uma faixa... Ela repete na última faixa, que é uma remix do DJ Deep Leak, que ele fez pra gente e ficou muito bacana também.
Então, Na Estrada, Tão Distante.
Som pra viagem. Viagem.
Vazias, olhos distantes. O que preciso fazer pra não te ver tão longe? Não me desvia mais um instante. É tão difícil esquecer. Basta dizer seu nome. O que eu vou fazer pra entender o porquê?
Passei o dia pensando em talvez te dizer o que seria melhor pra nós dois. Quem sabe um dia eu possa mostrar pra você aquilo tudo que deixe pra depois. O que, que eu vou fazer pra entender o porquê? Por que brigar assim se amar é ser feliz? Quero ouvir a sua voz e te sentir perto de mim. Eu quero é ter prazer em estar com você. Eu quero ter prazer em estar com você.
Bom, aí galera do Rio, eu queria agradecer aqui na estrada. Eles vieram aqui até o Alphaville. Valeu mesmo, meu, sorte aí pra vocês. Se dê maneiro, galera. Vamos chamar esses caras aí pra fazer o show. É, qualquer coisa, vocês já conheceram eles aqui, meu. Vamos aí.
Tem um e-mail de contato também, é bom.
Fala, pode falar.
É contato@bandanastrada.com.br.
Tem isso tudo no site. Então, a gente que agradece, né, pô, por estar podendo mostrar nosso espaço aqui pra vocês, nossas músicas. É um espaço que a gente tá abrindo aqui em São Paulo. Espero que dê certo. A gente tá aí correndo atrás e com bastante confiança no nosso trabalho. A galera vai gostar bastante quando
pode
começar.
Chamar, pode contratar que a gente tá aí.
Tamo aí, tamo aí correndo atrás.
Pega a estrada, né?
Beleza. Som pra viagem.
Sabe o fim, mas eu sei.
som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.